Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta audiência com o movimento PEPAC. O porta-voz, portanto, nós saudamos e cumprimentamos a delegação deste movimento na pessoa do seu porta-voz, Sr. André Ferreira. Em nome da 10ª Comissão, que é a Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas no âmbito desta proposta de lei, que é 9113, sobre o PrevPAP. Nós estávamos, antes de os receber, a pensar que era complicado estas siglas do PrevPAP e do PEPAC. São difíceis de pronunciar simultaneamente, mas as regras do jogo, por assim dizer, vão ser as seguintes, uma vez que é uma audiência e que temos mais 5 todas seguidas. Terão 10 minutos no início e cada grupo parlamentar terá 4 minutos e no final, se assim o entenderem, se quiserem responder a alguma das questões ou a algum, fazerem algum comentário, terão mais 10 minutos. Portanto, dava de imediato a palavra ao Sr. André Ferreira para fazer a sua intervenção. Disseram-me que o porta-voz era o Sr. André Ferreira, mas é o Sr. Pedro Carvalho. Carvalhal, peço desculpa. Sr. Pedro Carvalhal tem a palavra e depois, então, divido o tempo com o Sr. André Ferreira. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Nós somos o movimento PEPAC. É? Portanto, nós somos o movimento PEPAC, nós representamos os 696 estagiários PEPAC da 3ª edição e, portanto, o nosso principal objetivo é dar a voz a estes estagiários e garantir fundamentalmente que não vamos ser ignorados nem deixados para trás neste processo. Portanto, acerca da lei, portanto, a proposta de lei 91, aliás, portanto, aquilo que a proposta diz é que os contratos de estágio, nomeadamente os PEPAC da 3ª edição, podem satisfazer necessidades permanentes das entidades promotoras e que tal está regulado pelo regime legal dos estágios. Logo, os vínculos contratuais são adequados ao exercício das funções em causa, independentemente das necessidades para cuja satisfação concorram serem permanentes. Portanto, a nossa interpretação, no fundo, é que o Governo reconhece que os estágios podem concorrer para satisfazer necessidades permanentes e que, ao mesmo tempo, este processo visa regularizar situações precárias onde trabalhadores satisfazem necessidades permanentes. Daí que nós achamos que existe uma profunda contradição entre aquilo que é a essência do processo e aquilo que está no preâmbulo da lei. Portanto, acreditamos que, apesar daquilo que é a essência do processo e portanto, os PEPAC terem sido falados desde o início, até pelo relatório de levantamento das situações precárias, portanto, nega aos estagiários a possibilidade que os seus processos possam ser devidamente analisados pelas CAB. Isso é a nossa principal preocupação. É porque nós queremos que todos os processos de todos os PEPAC da 3ª edição possam ser devidamente analisados pelas CAB. Neste aspecto, este preâmbulo preocupa-nos bastante. Porquê? Porque contamina, na nossa opinião, aquilo que as CAB podem decidir relativamente a cada um destes processos. É porque a forma como está no preâmbulo não é clara. E para nós é muito importante que, portanto, além de deixar tudo isto muito mais claro, que haja critérios claros e uniformes naquilo que são necessidades permanentes, portanto, nomeadamente na questão dos PEPAC. Portanto, conforme disse, e é importante referir isto, a coerência do próprio processo de regularização dos precários fica comprometido devido a esta contradição entre portanto, as necessidades permanentes dos precários e, ao mesmo tempo, o próprio Governo assumir, por várias vezes, que, portanto, os PEPAC são necessidades permanentes. Aliás, a primeira vez que isto foi falado é até no relatório de levantamento dos instrumentos de natureza temporária da administração pública, que, se não estou em erro, foi publicado em fevereiro. E, se não me falha a memória, até na página 11 fala lá dos estagiários. E, portanto, inicialmente fala no relatório, mas depois somos esquecidos no preâmbulo. E acho que isto é muito importante de assinalar. Portanto, agora passo a palavra ao meu colega, o André.
Ah, bem. Muito bom dia a todos. Agora, contextualizando na prática aquilo que significa o preâmbulo, vamos então agora tentar contextualizar para ver o que é que realmente significa e aquilo que nós interpretamos. Então, apesar de um estagiário e um técnico superior com um vínculo precário executarem exatamente as mesmas tarefas, as mesmas funções, nas mesmas condições, o vínculo do estagiário à luz deste preâmbulo é considerado adequado. E, por outro lado, o vínculo do técnico superior considerado precário já não é considerado adequado e merece ser integrado. Se entender, é no mínimo injusto. Deixamos agora aqui uma pergunta retórica. Existem diferentes categorias de precariedade? Agora passo a palavra à nossa colega Susana Santos.
Olá, bom dia. Então é o seguinte, curiosamente, no dia 29 de junho de 2017, precisamente na data em que esta proposta de lei é vista e aprovada em Conselho de Ministros, o Jornal Público noticia, com base nas fontes do Governo, que o Governo vem a estabelecer que serão consideradas bolsas os estágios celebrados ao abrigo do PEPAC e tem sido esta a informação dada igualmente pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Porém, esta informação não foi algo qualquer desmentido por parte do Executivo. Então eu faço uma questão. Afinal de contas, qual é que é o ponto de situação? Então, volto a passar aqui a palavra ao meu colega André Ferreira.
Agora falaremos um pouco sobre o conceito de estágio abusivo, que por vezes também pode ser confundido com aquilo que é um falso estágio. Então, de acordo com a notícia publicada no dia 19 de julho de 2017 pelo Jornal de Negócios, intitulada como "Só os estágios em situação abusiva poderão entrar para os quadros". Nesta notícia, podemos entender que o Governo considera que apenas serão elegíveis os estagiários cujas situações não se enquadrem no regime legal de estágios. E depois é enunciado quais são estas situações. A primeira é que uma das situações consideradas abusivas é o estágio se prolongar para além dos 12 meses. Quanto a isto, podemos referir que muitas das instituições questionaram o INE sobre a possibilidade de realizarem um aditamento e prorrogarem estes estágios. No entanto, tal foi rejeitado. Claro que o nosso contrato de estágio possui uma cláusula que não permite a prorrogação dos mesmos. Por isso, deixámos aqui e ficámos um bocadinho reticentes sobre toda a transparência deste processo. Outra situação que é considerada também à luz desta notícia sobre estágios abusivos são aquelas em que o estagiário é colocado a trabalhar numa outra entidade que não aquela em que foi colocado inicialmente. Quanto a isto, nós também ficámos um pouco reticentes, pois não percebemos qual é a relação existente entre a carga de trabalho, porque é isso que nós consideramos como um estágio abusivo, a carga de trabalho e a colocação numa outra entidade que não é inicial. Nisto que me referi anteriormente, o movimento PEPAC não concorda com esta definição de estágio abusivo, pois o que deve ser avaliado, sim, na nossa opinião, são os resultados e os objetivos laborais de cada estagiário e comparar estes mesmos relativamente aos restantes técnicos superiores e até mesmo os técnicos superiores com vínculos precários, pois assim, no nosso entender, é que será possível avaliar qual foi realmente o contributo de cada estagiário para a instituição e se este foi abusivo ou não. Existem testemunhos claros de estagiários que fizeram horas extraordinárias, trabalharam aos sábados, foram submetidos a pressões e promessas por parte das chefias para que as instituições cumprissem os seus objetivos. Isto, no nosso entender, também é um pouco insólito, colocar aos estagiários estas pressões, digamos que não é muito justo. Sob pena das instituições comprometerem os seus financiamentos. Claramente, estes casos são interpretados como nós, não como estágios abusivos, mas sim como os verdadeiros falsos estágios e merecem ser corrigidos, obrigatoriamente. Podemos também falar um pouco sobre aqueles que são os objetivos do programa PEPAC. Um dos objetivos eu creio que nós queremos que um dos objetivos de qualquer estágio passa pelo desenvolvimento de competências que aumentem a probabilidade e a empregabilidade dos seus estagiários. Podemos verificar que a maioria dos estagiários, 4 em cada 5 estagiários, se encontram no desemprego. E aqui fica um pouco comprometido as competências que desenvolvemos ao longo do estágio. E também é referido como um objetivo do estágio a emancipação dos jovens através dos estágios. Também penso que seja um pouco difícil conseguir emancipação se ao final de 12 meses somos reencaminhados para o centro de emprego mais próximo. Agora, para terminar, deixamos também uma sugestão de um ponto que deverá ser adicionado à lei que vai regular definitivamente o PrevPAP, e passo a citar e enunciar esta lei que nós propomos, que deve incluir todos os estagiários da terceira edição que tenham concluído os seus estágios. Passo então a enunciar a lei que nós propomos. No âmbito do programa de estágios profissionais na Administração Pública Central, sempre que tenham sido celebrados contratos de formação que tenham tido como objetivo responder, ainda que temporariamente, a uma necessidade permanente dos serviços, à data da sua execução, nomeadamente a linha A. Se nos 2 anos anteriores, ou no período subsequente, tenham sido utilizados outros recursos externos para dar resposta a estas necessidades permanentes, como é o caso do outsourcing, a linha B, se essa necessidade foi devidamente sinalizada pelo dirigente máximo dos serviços como sendo permanente, e a linha C e última, se o serviço já recebeu anteriormente estagiários no âmbito do programa de estágios profissionais da AP que exercessem as mesmas funções que os estagiários atuais. Agora deixamos uma citação final, que apesar de nós sermos enquanto pessoas identificados como números, nós pedimos que todos nos encarem como pessoas, como jovens que somos, que estamos a ver o nosso futuro comprometido. E a pergunta retórica que nós deixamos no final é que, afinal de contas, qual é o fundamento da existência de um estágio se este não dá origem a pós-trabalho? É outra pergunta retórica, só para terminar. Qual é a finalidade de nós desenvolvermos competências que são exclusivamente direcionadas para o setor público se nunca mais as poderemos utilizar na nossa vida? Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado também, e sugeríamos que, caso nos queira fazer chegar algum contributo escrito, dado que é difícil, como devem calcular, tirar o apontamento fiel de tudo aquilo que dizem, façam favor e será muito bem-vindo. E dava então de imediato a palavra em representação do PSD à senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por cumprimentar os representantes do movimento do Programa de Estágios Profissionais para a Administração Central, cumprimentar o Sr. André Ferreira, o Sr. Pedro Carvalhal, a Sra. Susana Santos e a Sra. Soraya Silva. Muito obrigada, a agradecer a exposição e os contributos que deixaram. Entendemos perfeitamente a abordagem que fazem sobre a matéria, e eu gostava de deixar claro que, relativamente a este discurso que tem sido verbalizado em torno desta integração ou desta regularização extraordinária dos trabalhadores precários, o PSD não se identifica com a forma como o Bloco de Esquerda, o PCP e o próprio Partido Socialista diabolizam esta questão dos estágios. Como referiu, os estágios têm uma vertente muito positiva na vida dos jovens, na vida dos recém-formados, na integração profissional, e, portanto, nós não podemos diabolizar nem trazer uma conotação de tal forma negativa aos estágios e aos estagiários, porque creio que não beneficia em nada, a integração e a passagem dos jovens da vida académica e escolar para a vida profissional. E, portanto, os estágios têm que ser valorizados. Temos que entender que os estágios, quer os estágios executados no âmbito da administração central, no âmbito da administração local, os próprios estágios profissionais abrangidos pelo Instituto de Emprego e criados no âmbito das medidas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, têm muito mérito. têm muito mérito, mas têm que ser devidamente regulamentados, devidamente fiscalizados, no sentido de estarem a ser benéficos essencialmente para quem beneficia dele, o estagiário, e não estarem naturalmente a servir para colmatar necessidades permanentes. E, portanto, neste sentido, queria que entendessem da forma como nos demarcamos daquele que tem sido o discurso de diabolizar os estágios. Nós não nos revemos nessa posição do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. Mas o que é certo é que têm toda a legitimidade de virem aqui reivindicar a integração neste programa de regularização destes vínculos extraordinários da administração pública, porque precisamente o Bloco de Esquerda e o PCP sempre introduziu a temática dos estagiários e sempre verbalizou que seriam considerados trabalhadores precários da administração pública e, portanto, é legítimo que aqui venham pedir essa integração. Percebi a minha questão, mas portanto relativamente a essa legitimidade é precisamente com os partidos que sustentam esta solução governativa, que é o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista, mas eu tenho aqui duas questões essenciais para colocar. Desses 696 estagiários, creio que não estou errada no número que identificou, quantos é que apresentaram, se têm conhecimento de quantos é que apresentaram a manifestação de interesse? Um número aproximado, ou então se quiserem referir numa percentagem aproximada. E depois questionou sobre se existem...
Se é que acabasse, senhora deputada.
Termino, sim, senhora.
Já tens mais de 4 minutos.
Questionou se existem diferentes categorias de precariedade. Eu não vou responder, vou deixar esse desafio aqui ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao Partido Socialista, porque certamente, da forma como...
Muito obrigada, senhora
deputada. ...estarão à altura de
responder. Obrigada. E dava então agora a palavra à deputada Sofia Araújo, em representação do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento os elementos que representam o PEPAC e sabemos bem, o grupo parlamentar do PS sabe bem e valoriza bem o trabalho dos estagiários em todas as áreas da administração pública e a importância que os estágios têm na entrada do mundo de trabalho. Nós achamos que é realmente muito importante dizer-vos que este é o primeiro governo que verdadeiramente está preocupado com esta questão da precariedade e, por isso, consta do seu programa o combate à precariedade. É por isso que estamos aqui hoje, é por isso que existe este grupo de trabalho e estamos cá precisamente para ouvir, para recolher contributos e propostas e sugestões, porque esta proposta de lei é uma coisa, é um documento que não está fechado e, portanto, poderá ser e deverá ser alterado para ser o mais justo possível. É isso que nós estamos aqui a fazer. O Partido Socialista está completamente disponível para todas as vossas sugestões e as vossas propostas para encontrarmos a melhor solução possível e a solução mais justa possível para cada uma das especificidades. Nós temos estado a receber em audiência e em audição várias entidades, várias organizações. Realmente há situações muito diferentes umas das outras e, portanto, tudo isso tem que ser bem refletido, tem que haver muito rigor neste trabalho e nós estamos disponíveis e estamos empenhados para o fazer e agradecemos o vosso contributo para tal, porque são vocês que estão nessa situação e são vocês que melhor conhecem a realidade. Portanto, assim como a nossa coordenadora pediu, o vosso contributo por escrito seria muito bom. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez.
Muito obrigada e passava então agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeira, em representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria saudar o movimento dos PEPAC. Nós temos também, já há alguns meses, tido um contacto, um diálogo convosco e queria dizer-vos que nós hoje estamos a discutir este projeto porque há uma maioria que foi capaz de o aprovar. e há uma maioria que foi capaz de colocar o tema da precariedade como um compromisso político central e de dar início a um processo de regularização que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não é perfeito e que tem demorado mais tempo do que nós gostaríamos e tem ainda muitas dimensões que devem ser afinadas, mas é um processo que existe porque houve 3 partidos que o aprovaram e houve 2 partidos que foram contra o processo de regularização dos precários, o PSD e o CDS, e que se dependesse deles e se tivessem maioria hoje, nem sequer estaríamos aqui a poder discutir este assunto. Sobre a questão que as questões colocaram mais especificamente, nós, quando iniciámos esta discussão, sempre partimos do princípio que a utilização dos estágios para suprir necessidades permanentes tinha que ser incluída num processo de regularização. Porque nós sabemos que, confrontados com os constrangimentos e com a impossibilidade de contratarem trabalhadores, muitos organismos da administração pública foram recorrendo de forma frequente e rotativa a estagiários para suprir necessidades fundamentais dos serviços. Há, aliás, casos escandalosos de serviços que vivem maioritariamente de estagiários, ou seja, em que há mais estagiários. Estou a lembrar-me, por exemplo, daquele famoso gabinete da Presidência do Conselho de Ministros, em que eram quase todos estagiários os juristas que ali estavam. Isso é, do nosso ponto de vista, absolutamente escandaloso e inaceitável. E, portanto, evidentemente que os estagiários devem ser incluídos, não os estagiários em geral, porque um estágio não é uma situação, se for um estágio real, não é uma situação que esteja a ser utilizada de forma irregular para preencher uma necessidade permanente, mas é um momento de formação sob tutoria em contexto de trabalho, e isso, enfim, tem o seu cabimento, mas a utilização dos estágios para suprir necessidades permanentes é que é inaceitável. Nós achamos, por isso, que o que está escrito no preâmbulo desta proposta de lei é um absurdo. É pura e simplesmente um absurdo. Aliás, não é sequer coerente com o que estava na portaria, nem é coerente com o que tem que estar no articulado da lei. E, portanto, é uma expressão, é um parágrafo sem explicação e que nós contestamos profundamente. Como é que é possível incluir... Qual é o problema desse preâmbulo? É que esse preâmbulo, não tendo um valor legal, porque não é um articulado, não é que vai ficar na lei, tem um efeito na avaliação que as CABs estão a fazer. Porque as CABs, quando estiverem a decidir qual é o universo que vai ser validado, podem ir a este preâmbulo e dizer: não, mas está aqui o que diz sobre os estágios, é isto, isso é errado. E, portanto, nós entendemos que é importante clarificar desde já que os estagiários devem ter acesso se estiverem a ser utilizados para suprir necessidades permanentes. Isto quer dizer 2 coisas. Primeiro, que um estágio não é uma forma de acesso à administração pública. Aliás, eu não sei se o... Desculpa, não me lembro do seu nome.
André Ferreira.
O André Ferreira, só para clarificar em relação a uma coisa que disse. O estágio não substitui um concurso de acesso. E creio que nenhum de vocês também defenderá isso. Ou seja, não é porque uma pessoa fez um estágio que tem necessariamente que ser integrado num serviço. Mas um estágio que tenha sido utilizado para uma necessidade permanente tem que dar lugar à abertura de uma vaga, porque é um falso estágio. E as condições que disse do que é que são os estágios abusivos...
Queira acabar, senhor deputado, por favor.
Existe sempre que existe uma necessidade permanente. E, portanto, o que as CABs têm que avaliar é se aquele estagiário estava ou não a desempenhar necessidades permanentes. E se estava, tem que abrir uma vaga e a pessoa tem que poder concorrer a esse concurso.
Muito obrigado, senhor deputado, também. E então, agora tem a palavra o senhor deputado António Carlos Monteiro, em representação do CDS.
Antes de mais, muito bom dia. Queria saudar o movimento PEPAC. E aquilo que eu iria dizer é fundamentalmente o seguinte. Há um conjunto de expectativas que têm vindo a ser alimentadas pelos partidos que suportam o governo e pelo governo. E as expressões que nós ouvimos aqui, por exemplo, ontem, sobre aquilo que tem sido este processo e vieram dos sindicatos, as expressões foram desde frustração, desilusão, opacidade. E aquilo que eu posso dizer é o seguinte, como sabem, foi feito um estudo pelo Governo que identificou 116 mil situações de precárias. Recordo-me de dois dos partidos que apoiaram o governo dizerem que esse era o número mínimo. De o PS e o governo dizerem que para eles esse seria o número máximo. A verdade é que sabemos também que há várias situações que não estão sequer identificadas no estudo e que neste momento a informação que nós temos é que entraram 25 a 30 mil requerimentos, ou seja, estamos próximos de 20% desse mesmo número. Quem alimentou essas expectativas tem que explicar politicamente em que é que vão ficar as soluções para as pessoas que, em relação às quais alimentaram essa mesma expectativa. Nós temos as maiores reservas quanto ao modo como este processo tem vindo a ser conduzido. Aliás, veja-se o número de requerimentos que neste momento deram entrada. E não podemos também deixar de chamar a atenção, e temos feito isso, de que se olharmos para aquilo que são os números do emprego público, existem neste momento mais precários na administração pública do que quando o governo entrou. E, portanto, um governo que diz que quer regularizar a situação dos precários, se fizerem o saldo daquilo que são contratos a termo, neste momento tem mais 15 mil. E, portanto, este sinal é um sinal contraditório que demonstra, se calhar, que não se está a resolver o problema de base da administração pública, que era preciso fazer uma reforma do Estado, saber onde é que há falta de trabalhadores, onde é que, eventualmente, haverá trabalhadores a mais, também admitimos essa hipótese. Sabemos que há sítios que há trabalhadores a menos e a calendarizar aquilo que são os concursos para que as pessoas passem a integrar aquilo que são as vagas necessárias para que a administração pública funcione. Não é isso que se está a fazer. Não se calendariza aquilo que é aquilo que são as necessidades da administração pública, não se prevê e, portanto, o risco que nós percebemos que irá acontecer é, se houve um processo de regularização de precários há 20 anos atrás, temos agora novo processo de regularização, que pelos vistos parece que irá deixar bastantes pessoas de fora, e evidentemente que se continuar neste caminho, provavelmente voltaremos a ter no futuro novo processo de regularização de precários. Agora, em termos de perguntas, no critério daquilo que são os falsos estágios, eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber onde é que se distingue aquilo que é um falso estágio daquilo que é o verdadeiro estágio, na vossa formulação. Porque, no fundo, um estágio é um estágio, serve, tem um conteúdo formativo, onde se marca a fronteira do falso estágio, se quisermos, como aqui já se referiu, é determinante para se poder perceber qual é que é qual é que é a situação efetiva, a situação laboral efetiva da pessoa em causa. E, portanto, gostaríamos que desenvolvessem um pouco mais sobre isso.
Obrigada. Senhor Deputado, e dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, em representação do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença aqui, dizer que antes da vossa reunião estar marcada eu já tinha outro compromisso assumido e por isso estava noutra reunião em simultâneo, mas a nossa assessora Helena Silva estava a acompanhar a vossa audição e também esta audição será gravada e, portanto, nós teremos depois a oportunidade também de ouvir. Mas queria também colocar-vos algumas questões. Dizer que nós temos a convicção que a esmagadora maioria dos estágios na Administração Central suprem necessidades permanentes dos serviços. Aliás, se tivermos em conta aquilo que são aposentações ao longo dos últimos anos e como é que não foram abertos concursos para fazer face a essas aposentações, é fácil perceber nos mais variados serviços, no Serviço Nacional de Saúde, em muitos outros serviços, que os estagiários de facto respondem a necessidades permanentes e não estão, aliás, e estão na maior parte, na maior parte dos casos a desempenhar funções permanentes. E por isso o nosso entendimento de facto é que devem ser, respondendo a necessidades permanentes, vinculados. Gostávamos também de dizer o seguinte, a administração pública já teve em tempos, no âmbito das suas carreiras específicas, o primeiro escalão em cada uma das categorias era o de estagiário, exatamente porque a perspectiva era de que no início da carreira havia um período, antes de existir um período experimental, em que a seguir ao exercício de um estágio a pessoa integrava uma carreira. Isso deixou de existir e ao longo dos últimos anos os estágios foram utilizados para mascarar números do desemprego e para ir gerindo falta grave de carências nos serviços. Não? Lembramos-nos dos programas de estágios do ministro Miguel Relvas, lembramos ainda de programas de estágios anteriores na altura do governo José Sócrates e como é que isso era uma resposta que era utilizada para ter mão de obra muito qualificada, a receber pouco e a garantir o funcionamento dos serviços. E, portanto, nós rejeitamos em absoluto essa opção, sempre foi assim ao longo dos últimos anos e, portanto, entendemos que a situação deve estar salvaguardada e que aqueles que respondem a necessidades permanentes nos serviços onde estão devem ser vinculados ao Estado. Para nós não há nenhum aspecto a colocar sobre isso. Dizer-vos também outra coisa, é que ao longo destes anos, cada vez que era o PEPAL, o PEPAC, outros estágios, e até se caminhou num sentido, no nosso entendimento, perigoso, que foi, de certa forma, legalizar os falsos estágios, que foi quando se começou a dizer que podia existir descontos, ora, se é um estágio, se tem que existir descontos, é porque a pessoa está a responder a uma necessidade permanente, tem que ser integrada na carreira. E, portanto, de facto, entendemos que hoje vivemos um momento em que esta oportunidade que a Assembleia da República tem também para se pronunciar sobre este processo, que não pode ser desperdiçada e que todas as situações devem ser regularizadas. E, portanto, da parte do PCP, dizer-vos que estamos também ainda a estudar propostas de alteração à proposta de lei, porque entendemos que pode e deve ser melhorada, e que temos a profunda convicção que a esmagadora maioria dos casos, de facto, são casos de verdadeira ocupação de postos de trabalho e são necessidades permanentes. Também dizer-vos que não é por acaso que isso acontece. Já foi votada esta legislatura, já com este governo do PS, uma proposta do PCP para impedir que haja recurso a estágios ou contratos de emprego e inserção nos serviços públicos sempre que seja detectada uma situação de posto de trabalho permanente. A proposta foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS. Portanto, temos agora novamente oportunidade de discutir a questão dos estágios e, portanto, da nossa parte vamos apresentar propostas. O PCP tem 15 deputados em 230 e, portanto, a posição de cada um dos grupos parlamentares será determinante neste sentido. Muito obrigada. Eu queria também pedir-vos desculpa. A Helena vai continuar a acompanhar a audição e nós também depois teremos a oportunidade de rever o vídeo, mas eu vou ter mesmo que me ausentar. Obrigada.
Muito obrigada também. Chegámos, portanto, ao fim desta primeira parte e devolvia-vos a palavra então para o comentário final, que agradecia que não excedesse os 10 minutos. Temos a seguir uma videoconferência. Obrigada.
Bom dia, obrigada pelos vossos comentários. Vou tentar ser muito breve porque várias pessoas querem responder. Indo por ordem, portanto, começando pelo PSD, pela deputada Carla Barros, nós concordamos que os estágios não devem ser diabolizados e aquilo que nós concordamos e nós próprios sempre dizemos, nós não queremos falar da lei, na lei dos estágios, não é este o momento. Nós concordamos com isso, mas também já agora, já que se abriu essa porta, gostava de dizer que os estágios do IFP, há uma obrigação das empresas integrarem os estagiários, na função pública não há obrigação nenhuma. E a verdade é que não são abertas vagas sequer para entrarem pessoas na função pública nos sítios da administração central onde os estagiários estagiaram. Portanto, não há maneira nenhuma de nós depois concorrer. Concorremos a uma vaga que corresponda àquilo que foram as nossas funções e que é um dos propósitos também, uma das vantagens dos estagiários, é que depois podem ter a avaliação curricular quando essas vagas abrem. E por outro lado, o estudo que foi feito pelo movimento PEPAC mostra que na realidade não há valorização nenhuma. E se quiserem testemunhos pessoais sobre falta de valorização de estagiários na função pública, eu posso dizer das entrevistas que eu já fui, não vou dizer aqui, mas se quiserem eu envio-vos um e-mail com todas as entrevistas que eu já fui e as coisas que me disseram que tipo estágio não vale para nada. E algumas estão por escrito, portanto, se quiserem, também está feito. Por outro lado, não abrem vagas para as pessoas entrarem via concurso, mas abrem vagas para as pessoas entrarem via curso avançado, estudos avançados do INA. Portanto, posso dar o exemplo do meu serviço. Eu saí e, a meio do meu estágio, já estavam a entrevistar pessoas para entrar no serviço via estudos avançados. Portanto, eu estagio, não tenho direito a entrar via estudos avançados. A pessoa pagou 5 mil euros, estudou 6 meses, pode entrar na função pública. Isto não é nada, não tem lógica. Por outro lado, para a deputada Sofia Araújo, agradeço muito e eu anotei aqui o que disse sobre que o PS compreende a importância dos estágios na integração no mundo do trabalho. volto a dizer aquilo que disse, mas o mundo da integração implica que haja abertas vagas na administração central para as pessoas entrarem. Em relação ao Bloco de Esquerda, nós concordamos plenamente que nem todos os estágios são estágios falsos. Portanto, nós também concordamos que a principal característica é estágios que estejam a suprir necessidades permanentes. Portanto, uma coisa é um estágio sob supervisão. Claro que vai sempre haver momentos em que concorre um pouco para funções permanentes, mas um estágio que tem exatamente desigualdade de funções, de responsabilidades dos outros técnicos superiores está a suprir funções permanentes. Isso não é um verdadeiro estágio. E queria só responder ao deputado Carlos Monteiro. Peço desculpa. Aquilo que disse no início eu já ouvi ontem, portanto foi igualzinho, portanto eu vou-lhe responder exatamente o que os meus colegas disseram. O número de requerimentos obviamente não vai corresponder, porque há pessoas que não estão incluídas, que estão incluídas no relatório, que não estão incluídas no PREVPAP, e ainda não avançou também para a administração local. Posso dizer que eu não estou incluída no PREVPAP, o meu estágio acabou 31 de dezembro de 2016, eu estou fora do PREVPAP, na realidade, e eu percebo que o PSD e o CDS já tinham dito ontem, e hoje voltaram a dizer, não concordam com o processo, compreendemos isso, eu pelo menos compreendo. O que eu sugiro é, façam propostas então, ou então valorizem aquelas que nós fazemos para que o processo seja o melhor possível. Obrigada. Tem toda a razão. Nós não temos ideia por um motivo muito simples, é que os estagiários estão divididos por todas as CAB, portanto, nós não temos ideia. Nós achamos que devem ser umas poucas centenas, por ter em conta as pessoas que responderam ao estudo do movimento. Na realidade, nós não temos esses números, porque estamos todos divididos por CAPs completamente diferentes. CAPs já têm também dado respostas diferentes às pessoas, portanto, não podemos ter esse número. Nós gostávamos que o Governo nos desse esses números, claro que não são vocês, que o Governo nos desse esses números.
Pronto, já agradeço as palavras de todos os senhores deputados. Começo por me dirigir inicialmente à senhora deputada Carla Barros. Eu identifico-me plenamente com o seu conceito daquilo que deve ser um estágio ideal. Pode abrir muitas portas para o mercado de trabalho, mas infelizmente na Administração Pública Central não é esse o espelho que nós temos. Foi feito um estudo com 30%, é uma amostra significativa, um estudo com 30% dos estagiários PEPAC da terceira edição. E para além de 4 em cada 5 estarem desempregados, ou seja, 81%, apenas 50% dos estagiários, 1 em cada 2, é que foi selecionado para a entrevista. Podemos agora colocar isto noutra face da moeda. 1 em cada 2 ainda nem sequer foi chamado para entrevistas, mesmo o estágio tendo terminado, a maioria dos estágios terem terminado em 2016. Já passou mais de meio ano, o que podemos tirar aqui algumas conclusões, que os estágios na administração pública são tudo menos valorizados no mercado de trabalho. No setor privado, que é quem realmente quer contratar. Nas redes sociais nós temos muita atividade. Podem consultar a nossa página do Movimento PEPAC no Facebook. Tem lá muitos testemunhos, muitos deles gravíssimos. Obviamente que nós protegemos o anonimato de quem os divulga. Quanto aos números, nós poderemos dizer aproximadamente 200. Aproximadamente 200 é o número de pessoas ativo neste movimento, apesar de nós sermos os porta-vozes. Também gostaria agora de responder ao Sr. Deputado António Monteiro, CDS, quanto à questão que são falsos estágios. No nosso entender, falsos estágios existem a partir do momento em que os estagiários estão no mesmo pé de igualdade que os restantes técnicos superiores e são-lhes impostos objetivos, muitas das vezes, superiores aos seus restantes técnicos superiores e têm um contacto direto com a chefia que, em alguns casos, fazem promessas e pressões para que os objetivos sejam cumpridos. Nós queremos que isso não devia estar, obviamente, aos ombros de um estagiário. Quanto ao conteúdo formativo de um estágio, para ser um verdadeiro estágio, este devia ter um conteúdo formativo alargado e que fosse de encontro ao perfil de formação, às habilitações dos estagiários, que muitas das vezes isso não vai ao encontro, que nós temos uma percentagem significativa de estagiários que realizaram funções que nada têm de relacionado com, por exemplo, um licenciado em marketing estar a fazer análises de emprego. por exemplo?
Eu conheci uma bióloga marinha no meu, que entrou bióloga marinha para o IFAP, que é do Instituto de Agricultura e Pescas, fazer análise de gestão de projetos. Não tinha nada a ver, nada. Tanto que ela depois saiu do IFAP.
Temos aqui um caso verdadeiro. E se fosse um conteúdo formativo realmente orientado para o mercado de trabalho, não tínhamos esta taxa preocupante de desemprego dos estágios PEPAC. Muito obrigado por nos receberem.
No fundo, vou dar uma resposta mais ou menos geral àquilo que foi falado e também, de certa forma, para sintetizar. Eu vou dar uma resposta mais ou menos geral e, de alguma forma, para sintetizar. Em relação às expectativas, nós mantemos as expectativas. Que acho que, de certa forma, o combate à precariedade não se faz em um ou dois dias e, portanto, este processo já é um processo longo, reconhecemos isso, mas neste momento mantemos a expectativa de que isto possa ser clarificado, de que toda esta lei possa ser clarificada, portanto, no sentido de que, portanto, cada estagiário que corresponda, tenha concorrido e tenha realizado funções dentro de necessidades permanentes, possa ser devidamente analisado pelas CAB. Portanto, eu já não me lembro quem é que falou sobre isto, mas na questão de entrar automaticamente, não, é ser analisado pelas CAB. Portanto, é importante que seja cada situação que possa ser analisada pelas CAB. E isto, tendo em conta que nós, cada um de nós tem CABs diferentes, é importante que haja critérios claros e uniformes que possam definir aquilo que é uma necessidade permanente ou não. E depois, cada um dos processos é decidido e é importante que esses critérios fiquem relativamente claros a priori e a posteriori. E, portanto, quando existe uma necessidade permanente, na nossa opinião, é um falso estágio. Portanto, aí já não se enquadra naquilo que é um contrato de formação, que foi aquilo que nós assinamos. Assinamos um contrato de formação, não foi um contrato de emprego. E, portanto, neste aspecto, vamos lá ao serviço e realizamos funções permanentes, necessidades permanentes, com um contrato de formação, então é um falso estágio e é abusivo. Okay, obrigado a todos.
Muito obrigada também, e se não há mais nenhum comentário, resta-me agradecer em nome da 10ª Comissão e deste grupo que, enfim, se foca essencialmente neste programa e neste objetivo, que para vocês também é um objetivo fundamental, agradecer-vos imenso terem-se deslocado até aqui, agradecer os vossos contributos e as vossas intervenções, e ficamos então a aguardar, se assim o entenderem, um contributo escrito. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.